Está vivo, está começando mais um Fumble na Net. Eu sou o Kodoji e de plantão nesta semana, pois tivemos uma notícia muito bombástica, muito incrível e não poderíamos comentar sobre ela. Estamos aqui numa mesa reunida com pessoas extremamente gabaritadas, como toda semana, trazendo ele, Matheus Prudente, do Chiefs Kingdom BR.
Fala Kodoji, fala galera. Agora com essa notícia bem bombástica, como você falou do Patrick Mahomes, o novo contrato dele, né? Vamos falar, destrinchar um pouco pra galera. Como é que vai ficar agora tanto o futuro dos Chiefs como a galera que vai ter que renovar com o quarterback novo agora, né? Vai ser complicado.
Está aqui conosco também ele, que é o guru das OLs no Brasil, nosso querido Rafão Martins, do Zona FA.
Fala, rapaziada. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer aparecer aqui no canal de vocês também. E vamos falar aí, né? Amiguinho ganhou $500 milhão por aí. Tá rico.
É o semi-bilionário que eu gosto de chamar. E completando a nossa mesa de analistas, o nosso querido Danídio Batista.
Depende do seu ponto de vista. Em reais, isso converte para 2,7 bilhão.
Meu Deus.
De acordo com o Ciro Gomes, dá bilhão.
Tá se o cara quiser vir morar no Brasil, o cara tá feito aqui.
Quem tá maior, o contrato de Pat Mahomes ou o PIB brasileiro?
Fica aí o questionamento. Nós vamos para os nossos recadinhos semanais e a gente já continua esse fanbrim maravilhoso.
Lembrar rapidamente pra vocês, já que isso é emergência, vamos fazer um processo mais rápido aqui. Fambonanet.com.br, a nossa rede de podcasts, que já estamos em 45. A nossa rede de textos, a redação continua funcionando. Então, toda uma cobertura de NFL, NBA, MLB e NHL, com toques de college football também, porque todo mundo tem as suas exceções. Segue a gente lá nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, nosso grupo no Telegram, tudo @Fambonanet, tem link pra tudo isso aqui no site, e recomende esse podcast para mais amigos, aproveita esse momento que é uma notícia bombástica, todo mundo fica interessado, então chama para conferir tudo que a gente vai falar aqui, todo o conteúdo que a gente já gerou, já são 290 podcasts no passado, com esse 291, então tem bastante conteúdo, até se você estiver sentado em casa balançando numa rede, você tem muita coisa para fazer ouvindo Fama na Net, e é isso.
Muito bem, nobres acadêmicos da mesa, grandes diplomatas da informação de futebol americano aqui no Brasil, saiu nessa segunda que Patrick Mahomes e o Kansas City Chiefs estaria estendendo o seu contrato, que ainda está em vigor, o contrato de calouro, né? Iria assinar uma extensão de mais 10 anos, além desses 2 anos restantes desse contrato que está em vigência ainda, né? Dos anos de calouro. De início se especulou que, né, começou primeiro uma especulação muito acima do valor que provavelmente esse contrato iria acabar cobrindo, né, por conta de tudo que o Patrick Mahomes já apresentou e tudo mais, e as pessoas estavam falando, acho que vai dar ali um contrato de 300 milhões, um contrato de 350, e até as pessoas mais intensas, vamos dizer assim, colocaram valores ali de 450 milhões, né, nesse período de 10 anos, o que daria uma média de 45 milhões por ano. Mal sabíamos todos nós que o total desse contrato, se ele receber todo o dinheiro possível desse contrato, chegará a 503 milhões de dólares. Num arredondamento aqui de, né, de algarismos significativos. Podendo ganhar 170 milhões caso tenha alguma lesão e garantidos de 477 milhões que ele vai ganhar aí num período de 12 anos, né, nos próximos 12 anos pelo menos. Foi isso que a gente foi apresentado algumas horas depois que foi anunciada essa extensão contratual. E aí eu pergunto pro Matheus, que é torcedor do Chiefs e está um pouquinho mais antenado com o próprio time, obviamente. Você viu isso com bons olhos do ponto de vista, assim, isso vai ser tranquilo pro time manter, Matheus? Isso vai ser tranquilo de sustentar um quarterback extremamente absurdo como Patrick Mahomes? Inclusive até estão dizendo que começou a década do Mahomes agora, e isso e o time vai ter como manter um elenco em volta dele com esse valor aí que pra nós chega a ser proibitivo?
Tinha muita especulação sobre como os Chiefs iam se dar nessa free agency desse ano, porque tinha muita gente sendo valorizada pra, por exemplo, sair pra outros times, como o próprio Marcus Robinson, tava pra receber um contrato de 3 anos e 17 milhões nos Chiefs, ou nos Giants, mas acabou que não recebeu, porque decidiu ficar nos Chiefs com um contrato de 1 ano por 2 milhões. Então, eu acredito que o time vai conseguir se manter, pelo menos competitivo, justamente porque todo mundo quer jogar com o melhor quarterback da liga. Então, quando você tem, por exemplo, um time que foi campeão e tem muita gente com um contrato aspirante, a galera vai chegar, o Brett Veach, por exemplo, o GM, vai chegar e falar, ó, tu fica aqui mais um ano, tenta ganhar mais um pouquinho do Neo e a gente substitui você no, na temporada que vem com o draft. Porque se você for olhar dos recebedores de Chiefs, eu acho, pensando assim de alto, que só o Sammy Watkins não foi draftado pelo time. O Tyreek Hill foi, o Travis Kelce foi, então, uma galera que não foi draftada pelo time, foi desenvolvida no time e agora tá se tornando cada vez mais valorizada. E eu acho que isso vai ser uma coisa recorrente, vai ser um time que vai continuar draftando os jogadores, vai desenvolver eles, vai transformar eles em jogadores bons, porque é isso que uma dupla de Mahomes e de Reed faz. E se o cara quiser ficar, ele vai acabar tendo um contrato não tão caro, porque justamente por causa do cap hit do Mahomes, que em todos os anos que o Mahomes vai ficar nesse contrato, o menor cap hit que ele vai ter é de 31 milhões.
Nossa.
Então, é uma coisa bem, bem séria. Então, eu acho que os Chiefs vão ter essa reciclagem no elenco. Mas acredito que, se o time continuar draftando bem como tá, acho que ainda dá pra manter o time competitivo. O problema que não dá pra fazer é cair no ostracismo como o Green Bay Packers faz com o Aaron Rodgers, né? Não dando alvos pra ele. Mas, o Chiefs draftar um running back da primeira rodada e basicamente falou pro Mahomes, ó, a gente não vai deixar isso acontecer com você. A gente vai tentar manter o alto nível sempre. Então, acho que essa reciclagem do elenco dos Chiefs vai ser algo natural. Como, por exemplo, já ia acontecer no passado, com aquela denúncia do Tyreek Hill de bater no filho, né? Não sabia se ele ia ser suspenso, sabia se ele ia ser cortado, foi afastado. O time trouxe o Mecole Hardman e deu no que deu, né? Então, acredito que a reciclagem do elenco vai ser importante para manter um time competitivo.
Rafael, quer fazer algum comentário também a respeito disso?
Eu acho que o Matheus, ele falou certo, né? O Mahomes, o Chiefs deu 10 anos pro Mahomes, mas foi pro Mahomes. Obviamente o Chiefs quer ser campeão com o Mahomes mais tarde nesse contrato, mas não vai ser esse Chiefs. Pode até, vai ser o Chiefs do Mahomes, mas não vai ser esse Chiefs. E o ponto é exatamente esse. Também concordo no ponto que ele fez sobre como você conquista relevância. O Matheus falou do exemplo do Aaron Rodgers no Packers, mas o próprio Seahawks com o Russell Wilson tem dificuldade de continuar sendo contender depois que pagou o seu quarterback. Então, essa gestão de cap é muito importante quando você dá dinheiro pro seu QB, né? O Chiefs tinha aí a vantagem de ter um QB que é o melhor da NFL em contrato de calor. Enquanto o contrato de calor tá ali na posição de quarterback, você consegue ter um time mais robusto. Agora não, o Chiefs vai para uma nova fase da franquia, que é continuar sendo relevante, pagando 50 milhões pro seu QB. Mas ainda assim, eu achei a estratégia de 10 anos incrível incrível. É, eu sempre vejo que é o seguinte, o quanto mais garantido de grana, melhor pro jogador, e o quanto mais garantido de anos, melhor pro time. Eu acho que os dois saíram aí num meio a meio, tá justo pros dois lados. É, e tenho certeza que o Chiefs vai pagar o Mahomes, por exemplo, saiu os detalhes lá, ouviu o Tom Pelisseiro, paga 42 milhões em 2026. Eu tenho certeza que vai ser merreca, o Mahomes vai estar querendo renegociar esse contrato, porque 42 milhões em 2026 não vai ser grana pra caramba pra QB titular, ainda mais pro Mahomes. Se ele estiver jogando nesse nível, a gente espera daqui a 6 anos. É, então, eu acho que os dois times ganharam nessa negociação, e sinto muito por Texans e Cowboys agora também.
A gente já vai falar desses dois times, né, que são o Texans, Cowboys e o Ravens, né, que são os times que vão ter que abrir o bolso aí nos próximos anos, né, o Cowboys um pouco mais cedo do que o Ravens, por exemplo, mas o outro exemplo que a gente tem de má gestão de cap por um salário muito alto do seu quarterback foi o Indianapolis Colts, né, que não conseguiu montar um time bom para manter o Andrew Luck saudável, para dar também as melhores armas possíveis, não só de recepção, mas que ele tivesse um elenco onde ele conseguisse jogar bem. Tanto é que o próprio Ryan Grigson admitiu, né? A gente fez burrada de ter dado tanto dinheiro assim logo de cara e a gente não conseguiu selecionar outros jogadores, a gente não conseguiu fazer o suficiente para manter o time competitivo durante muito tempo. E o resultado foi o Andrew Luck se aposentando muito prematuramente, né, por conta de um time que não tinha como ajudá-lo, né, de um elenco que não podia trabalhar à sua volta, né. Essa tabela que o Rafão comentou está postada no nosso site, né, que o Tom Pelisseiro postou nessa segunda-feira, a respeito de como isso vai impactando. E o Rafão falou que em 2026 o cap, né, o quanto ele vai atingir no cap seria de 42 milhões, por exemplo, e que esse valor talvez não fosse um valor tão alto assim nessa época futura, né? Porque além de ter CBA para ser acordada, a gente ainda vai ter uma espécie de novo acordo entre as transmissões e a NFL, e com isso se especula que o aumento do salary cap vai ser algo extremamente debatido. Então, consequentemente, espera-se que o salary cap aumente também, que siga essa corrente junto com essa corrente de se pagar muito aos quarterbacks, porque é assim que o mercado de quarterbacks funciona. A gente todo ano fala isso, sempre tem aquela discussão, esse quarterback vale, ele não vale, mas o que manda, que acaba mandando, é o mercado. A gente já falou isso várias vezes aqui, né, Danilo?
Porra, todas as últimas assinaturas de quarterback, você precisa falar isso, que quem manda é o mercado. Se comparou com o Indianapolis Colts, tem duas gigantescas diferenças. O general manager do Chiefs não é Ryan Grigson, e o head coach do Chiefs não é Chuck Pagano.
Sim.
São Brett Veach e Andy Reid. Aí você já tem diferenças opostas. Tudo bem que ambos ganham a estrelinha de bom menino por terem draftado o jogador certo, ambos ganham por terem desenvolvido o jogador, mas aí na hora do manter o jogador, o Chiefs ganha completamente. De lavada, não existe a menor comparação entre essas duas. Quanto à questão de que o Matheus levantou muito bem, de manutenção de elenco, primeiro, o Rafão disse, não é esse Chiefs que você vai ver nos futuros, até porque tradicionalmente as rotações de elenco da NFL são bem intensas. Então, daqui a 5, 6 anos, dificilmente a base do Chiefs sem esse giga contrato seria a mesma que a gente está vendo hoje. Então, não vai ser por esse motivo que o Chiefs vai se desmanchar. Ele já se desmancharia em alguns pontos de qualquer forma. Mas o Vitch, ele ganha os pontos por ter mantido o Mahomes, ele ganha pontos pela agressividade de manter. Então, você sabe que, na tua visão de hoje, o teu quarterback, ele tem todas as ferramentas para ser o melhor da liga por muitos e muitos anos que vão vir. Você tem os recursos para renovar com ele agora. Se você renova, dá a extensão para ele agora, você sabe que você vai manter ele mais feliz do que se você fosse protelando isso. Então, todos os pontos para renovação são positivos nesse caso. Então, pontos negativos você só vai ver no futuro. Porém, com esse bônus, vem o ônus. O Brett Veach, ele coloca em si mesmo, e o Andy Reid, claro, uma pressão de toda a espécie de manobra que eles puderem fazer para manter esse, alguns pontos do time barato, eles vão ter que fazer. Coisas que seriam negociáveis, eles vão ter que entrar mais forte. Draft vai ter que ser mais forte, as negociações de free agency vão ser mais fortes. Tudo eles vão ter que ir mais pesado, porque a questão financeira vai estar por um bom tempo, não para sempre, apertando. Então, o desafio agora fica bem maior. Mas é a famosa dor de cabeça que todo mundo quer ter.
É, só para dar uma geral nessa história que o Danilo tá falando, você tocou num ponto importantíssimo. Vai ter que fazer malabarismo, né? Para manter os pontos dos times mais baratos. E eu acredito que tanto o Vitt quanto o Richardson estão fazendo isso muito bem. É, por exemplo, muita gente tá falando aí do Chris Jones, né? Que tá com aquela história de renunciar ao contrato, nunca vai querer jogar, pode ser trocado e tal. É, todo mundo tá nervoso, mas todo mundo na Chiefs Kingdom, ninguém tá nervoso com isso não, porque justamente a gente tá conseguindo aos poucos não ter mais um elenco caro com jogadores de draft que são baratos. É, os Chiefs agora se não tiverem o Chris Jones, vão ter o Kalin Saunders, que pode não ser um tremendo sacador, mas mostrou muito bem quando o Chris Jones estava ausente na temporada passada, quando o Chiefs estava aquela onda de lesão, que foi acho que 7 de uma vez só. O Kalin Saunders entrou e se tornou um dos pilares do jogo terrestre do time. É, quando o Frank Clark saiu, o Tanoy Passayon se tornou um dos principais sacadores do time. Então, os Chiefs, eles têm uma profundidade de elenco que você pode conseguir viver sem os contratos caros. A não ser, por exemplo, alguns outros contratos, tipo do Tyreek Hill, que é carinho, e você não, nesse momento eu não consigo ver um jogador do elenco do Chiefs substituindo ele como wide receiver 1. É, mas talvez o desenvolvimento do Mecole Hardman continuando, ele se torne o que o Tyreek Hill é hoje. O Mecole Hardman tá de contrato de calor por mais 3 anos. Então, é uma reciclagem, como falei, tem que ter uma reciclagem de elenco sempre. Eu acho que tem essa história tanto do Wilson quanto do Rodgers, tem a questão do time não draftar bem, né? Então, acredito que não é o que pega mais o contrato do quarterback, é o que você faz depois do contrato do quarterback. Então, se os Chiefs continuarem tendo essa reciclagem boa de elenco, conseguindo manter jogadores, seja por um ano, para tentar outros jogadores no draft e na free agency no futuro, eu acredito que os Chiefs têm uma boa chance de se manter competitivo, pelo menos em 8 desses próximos 10 ou 12 anos aí.
Como eu digo que tem alguns pontos de time que precisam ser baratos, deixa eu dar um exemplo parecido. O Steelers, a primeira teve 6 anos de contrato de calouro do Ben Roethlisberger, que já era um contrato maiorzinho, ainda era a época que calouros negociavam diretamente com os times, até questão de valores, nessa que o Sam Bradford, por exemplo, ganhou muito dinheiro. E 6 anos de calouro, a primeira extensão dele foi de 8 anos. Então é naquele esquema de você vai sofrer um pouquinho no começo, mas depois isso vai diminuindo. Então, os dois wide receivers principais do time, que eram o Hines Ward, saiu por aposentadoria, o Santonio Holmes, por problemas dentro da equipe, ele foi trocado rápido pro Jets. E aí o Steelers ficou com Mike Wallace, número 1, Emmanuel Sanders, 2, e Antonio Brown, número 3. Mike Wallace queria uma renovação imediatamente. O Steelers disse, esse aqui é o meu limite. Você quer passar o limite? Pode sair. Então o Wallace saiu, a grana que ia para ele foi colocada em 2, no Emmanuel Sanders e no Antonio Brown. Esse já coloca mais um wide receiver lá no final. Quando o Emmanuel Sanders depois decidiu sair, tudo bem. Então vem o Martavis Bryant como número 2. E o Antonio Brown sobe um pouquinho de patamar. Então você sabe mais ou menos, se um bom general manager sabe mais ou menos o quanto do cap que ele pode gastar num setor, ele mantém as estrelas, uma estrela desse setor, por exemplo, muito alta, e vai gerenciando o resto. A grande parte do dinheiro naquela época era de defesa. Então, Kevin Colbert, Mike Tomlin sabiam que o principal a principal dor de cabeça de montagem de elenco ia estar no ataque. Quando o dinheiro começou a vir pro ataque, então eles, ok, agora eu preciso baratear a minha defesa. E aí você começa a tirar os jogadores mais velhos e mais caros, começar a colocar uns jogadores novos, enfim. Esse é o princípio. Você tem que saber exatamente aonde você vai investir o dinheiro e como. E assim, torcedor do Chiefs, se você começar a ver repetidos anos os números de cap muito apertados, igual talvez esse ano, inclusive, não tema não, porque uma reestruturação pra cá, mais um corte pra lá, rapidamente os caras acham dinheiro. É igual ao Arrested Development sempre tem dinheiro na barraquinha de banana. Eu perguntei no começo se o PIB do Brasil era maior do que o Mahomes. É bem maior. O PIB do Brasil tá na casa de US$ trilhão. Mas o contrato de Pat Mahomes na lista da ONU seria, em questão de PIB nominal, o país número 186. Ele estaria à frente de Tonga, São Tomé e Príncipe, da Micronésia, Ilhas Cook, Anguilha, Palau, Ilhas Marshall, Nauru, Kiribati, Montserrat e Tuvalu.
Informações interessantes.
Famblinho também é cultura.
Agora que o Chiefs conseguiu se sair bem, né? Teoricamente, o grande vencedor acaba sendo a instituição Chiefs, né? Não só o time, mas o Chiefs com C maiúsculo mesmo, a instituição, a entidade Chiefs, né? Porque conseguiu garantir um quarterback que durante os anos esse contrato vai ficando um pouquinho mais tranquilo de digerir, né? Um quarterback que indiscutivelmente é o melhor quarterback da NFL, que tem a melhor possibilidade de futuro nos próximos 10 anos, propriamente dito. Porém, tem outros times que estão numa situação similar de ter que mexer um pouquinho nesse contrato, e dois desses times ficam no estado do Texas. Um desses times já teve problema no ano passado, problema, né? Já teve ali um enrosco, uma nesga, uma discussão um pouquinho mais verbal, tentando arrumar o contrato, tentando ver qual seria o contrato para o seu quarterback. Esse time é o Dallas Cowboys. Ano passado, o Dallas Cowboys fechou o contrato do Zeke Elliott e deixou de lado o do Dak Prescott. Teoricamente, acontece o contrário, né? Você primeiro fecha com o teu quarterback e aí você faz o do running back depois, né? Porém, Zeke Elliott acabou sendo o beneficiado. Enquanto isso, o Dak Prescott ficou deixado de lado. Como que esse contrato que o Patrick Mahomes recebeu vai impactar na quantidade que o Dak Prescott pode pedir? Porque ano passado a gente teve também a estruturação do contrato do Russell Wilson, e isso o pessoal já falou, estruturação do contrato do Russell Wilson, aí jogar o contrato do Dak Prescott lá no alto. Ano retrasado tiveram outros contratos também, ó, o contrato do Dak Prescott, isso aí vai ficar lá no alto. E qual que é a comparação? O Dak Prescott pode chegar pro Jerry Jones e falar assim, ó, você tá vendo o que acabou de acontecer com o Patrick Mahomes? Eu quero algo similar, eu quero algo tão bom quanto, ou ele não tem esse poder de barganha, não só pela qualidade, mas por conta do mercado também. Como é que o Dak Prescott, qual é o leverage, qual é a vantagem que o Dak Prescott tem em cima do Jerry Jones, por exemplo?
Eu acho que a gente sempre tem que olhar pra grana no contrato, né? Por isso também que antes de eu comentar o contrato do Mahomes, eu tava esperando sair o garantido, porque pra mim é esse o dinheiro que a gente tá olhando agora. Então, pelo que eu vi, de fato garantido, se, enfim, alguma fatalidade aconteça aí com o Mahomes, ele tem 140 milhões de dólares. Parece que esse é o dinheiro que tá garantido no contrato. E é isso que Dak e Deshaun Watson agora vão bater. Eu não acho que o contrato de 10 anos é algo que vá se repetir. São situações únicas que acontecem na NFL. Já aconteceu coisas semelhantes a isso no passado. Eu acabei de sair da live lá do Zona NFL, o pessoal lembrou. McNabb, Michael Vick, Big Ben receberam contratos bem próximos aí de 10 anos. Mas são exceções. É realmente um sentimento de confiança em entender que você tem um cara que pode criar uma dinastia nova. Então não acho que isso vai ser uma tendência nos próximos contratos. 10 anos não é uma tendência. Mas sim, esse contrato que tem uma média média salarial, né? Eu vi ali o espectro do contrato, ele tem uma média salarial de 40 milhões nos 5 primeiros anos e uma média salarial de 50 milhões nos 5 próximos anos. Então, o Dak Prescott de agora tá olhando para 40 milhões e 140 milhões garantidos. E isso ele não vai abrir mão. E eu mesmo digo pro Deshaun Watson, que a gente vai ter que conversar. Mas essa, para mim, é a perspectiva que esse contrato vai gerar para esses novos quarterbacks aí que precisam assinar os seus contratos, usem de referência para ganhar alavancagem, para ganhar força na negociação frente à franquia. Também considerando o que você falou, né, Kodoji, da CBA e do novo contrato de transmissão, que vão impactar diretamente no cap. Então, o buraco vai ficar mais fundo aí para Cowboys, Texans e Ravens.
E tem outra, tem a incerteza de como vai acontecer temporada por conta da Covid. Tem mais esse fator que talvez não tenha tanto impacto direto, mas talvez tenha um impacto mais psicológico, né, em cima dos jogadores, de quererem ter mais garantias, da liga se colocar numa posição de talvez não poder fornecer tais garantias como os jogadores queiram exigir, né? Tem todo um grande patamar de discussão a partir de agora.
É, não só isso, né? Como que vão funcionar, por exemplo, os contratos de jogadores se a temporada não rolar, porque ainda tem a possibilidade de a temporada não rolar, né? Ou ser diminuída, como por exemplo na MLB. Na MLB teve um problema gigantesco por causa disso. A galera tinha um contrato para tantos jogos e não queria abrir mão desse contrato. E aí teve um problema, quase que a temporada não rola e tal. É toda uma questão também de como a pandemia vai impactar. Porque, por exemplo, o Prescott tá de tag, né? Então, como é que se a temporada não rolar, se for diminuída, como é que vai acontecer com a tag dele? O que é que vai acontecer? Aí, ele já tava pistola, que não tava ganhando dinheiro. Se a temporada não rolar e não pagarem a tag dele, aí, amigo, aí acabou com todo o clima que ele tinha lá dos Cowboys, né? Mas eu acredito que, por exemplo, a situação dos Cowboys seja muito pior do que a dos Texans e a dos Ravens, justamente por causa do contrato do Zeke, né? Porque se você, por exemplo, tem um running back que é muito caro, você não paga um quarterback, né? Porque é só ver o contrato, por exemplo, do Christian McCaffrey, né? Que lá no Carolina Panthers, ele foi um running back que fez de tudo na equipe na temporada passada, e o time conseguiu um contrato, entre aspas, barato pelo Teddy Bridgewater. Então, eu não acredito que você em um só time você consiga ter dois contratos que sejam, entre aspas, equivalentes para jogadores diferentes. Então, se já tá pago o Zeke Elliott, se você tá querendo ter o Zeke Elliott como o seu ponto de ataque, de duas uma, ou você convence o Prescott a ter um contrato menor, o que não vai acontecer, ou você aproveita que tá tendo seguidas classes boas de quarterbacks no draft, e você aproveita isso e pega o seu quarterback pro futuro com um contratinho de calor que nem o Mahomes.
Vamos lá. Primeiro, a questão de temporada curta. A NFL, ela tem um diferencial gigantesco. A temporada dela só dura 5 meses. Nada impede de... Chegou setembro, ainda tá tudo apertado. Chegou agosto, ainda tá apertado, cancela pra temporada. Chegou setembro, ainda tá apertado, pega os 4 jogos de setembro, joga pra janeiro, empurra os playoffs pra fevereiro e o Super Bowl pra março. E vai protelando isso daí até você chegar num ponto que a temporada acaba com 2 meses de férias. Aí eu me preocuparia bastante sendo a NFL, porque aí você não tem o descanso, aquele período para cirurgia pós-temporada que todo jogador tem. Então, questão de... A NFL, ela tem essa vantagem no bolso de que ela pode ir protelando a temporada 2020, entrando em 2021, enquanto não pesar muito para a própria temporada 2021. Então, temporada em si, a gente pode até ter. Se vai ser na data exata, é o que resta pra gente ver. Questão financeira, você realmente perde teoricamente, porque senão vai ter... plateia, você não vai ter público nos jogos, o demérito, a perda vai ser toda esportiva, porque a NFL, ela consegue achar outras alternativas para arrecadar dinheiro e suprir essa perda de grana mesmo, que vai entrar com a causa de público. Seja vendendo todo o espaço de arquibancada para patrocínio, para aparecer em transmissão, ou outras coisas eles vão conseguir. Alguns, claro, anunciantes vão ficar insatisfeitos, tem toda uma série de ativações em dia de jogo, venda de loja, a área Chevrolet para você chutar o field goal, a General Motors e o Hall da Fama da equipe, enfim. Todas essas coisas vão ficar um pouquinho prejudicadas para os anunciantes, mas para a NFL não vai fazer diferença. Eu não vejo nem redução de salary cap do ano que vem, que era uma ameaça que estava tendo, mas eu não imagino que isso vai acontecer, não. Então, questão de temporada curta não vai influir tanto, não. Para o Dallas Cowboys, uma temporada que, quanto mais forem adiadas as atividades da temporada, pior fica na situação deles com o Dak. Suponha que eles batam no limite lá de julho, daqui a pouco, semana que vem, inclusive, para assinatura de um contrato de longo prazo, ou vai ter que jogar com a tag. Bateu lá, vai com a tag. Então você vai ter um ano que não é só o Dak provar que ele vai jogar no nível de um quarterback de franquia pro Dallas Cowboys, que tem toda essa pressão violenta em cima. O Cowboys também tem que provar pro Dak que eles estão dando oportunidades e estruturas para ele ser o melhor possível. E quanto mais isso for sendo adiado, mais, menos oportunidade você tem de estar ali. Todo dia um técnico encosta no Dak. Pô, bicho, olha esse ambiente, essa galera, você é um líder, todo mundo te ama, a gente te ama, fica aqui e tal. Você vai perdendo essas chances. Você vai dando oportunidade pro Dak de entrar no modo mente vazia, oficina do capeta, sabe? Ele vai ficar em casa e vai considerar todas as outras opções que ele tem. Então, quanto mais você demorar pra trazer o Dak de volta pra Arlington, pra ter ele no dia a dia, pior vai ficando a situação. Não só de questão de felicidade do Dak, manter o Dak feliz em Dallas, como de pagar mesmo. Porque mais tempo ele vai ter pras pessoas ficarem em contato. Sabe aquele jantar de família que tem sempre alguém apontando, ó, seu primo lá já tá estabelecido, já tá ganhando a grana dele, e aí? Você não vai ganhar não? Como é a história aí? Toda semana vai ter alguém metendo essa na orelha do Dak e o Cowboys não pode fazer nada a respeito. Então essa distância só vai piorando a situação deles. Eu acho que são os grandes derrotados aqui. Mesmo que Dak Prescott não seja Pat Mahomes em campo. Mas a gente falou, mercado que manda. A situação deles, pro final das contas, são dois quarterbacks potencial de franquia, potencial de franchise quarterback, que estão na beira de assinatura. O Houston Texans entra nesse problema não necessariamente porque eles vão ter que dar 10 milhões. Mas se existe algum quarterback nessa linha da NFL que esteja próximo de extensão e tal, que tem a situação mais parecida com o Mahomes, é justamente o Deshaun Watson. Os dois são da mesma classe de draft. O Watson foi selecionado na frente, inclusive. Os dois deram gás na franquia. Só que Dallas Cowboys, eles têm a vantagem de ter acabado de sair da era Tony Romo. Então eles sabem como é ter um quarterback de alto nível recente jogando. O Texans não. Então o Texans, ele vai se ver entre a cruz e a espada, ele vai ver na situação, pô, ou eu vou ter que pagar pesado o Deshaun Watson, ou eu vou ter que voltar para aquele deserto de ficar, é esse quarterback? Não é, vem o próximo, é esse, não é? A ciranda do quarterback, o moedor de cana de quarterback.
David Carr.
Porra, David Carr, Matt Schaub era estável ainda, mas era o Matt Schaub. Então, tentamos Brock Osweiler, quem é torcedor do Texans sabe qual era a situação. Então voltar pra esse deserto é uma perspectiva terrível. Quem tá tentando com o nariz fora d'água, assim, pra sair dessa situação, quer sair logo, cara. Então você vai acabar sendo agressivo na questão do Deshaun Watson. Os dois são da mesma classe, então o Watson também tem 2 anos, caso o contrato de 2020 é o último de calouro, e o 2021 é a opção de 5º ano. Ainda são 2 contratos viáveis de se pagar, então você vai ter que pagar pra ele jogar bem em 2022. E quando você tem o seu franchise quarterback assim, quanto mais tempo você vai demorando, ele também vai ficando insatisfeito de, pô, bicho, o que mais eu preciso fazer pra provar pra vocês que eu mereço uma extensão de contrato aqui? Vocês querem realmente arriscar e me ver jogando em outro time? Então o Texans sai perdendo nessa história, eles ficam bem, bem pressionados pra mexer logo no contrato do Deshaun Watson. E contrato de quarterback é sempre aquela corrida, quem assina primeiro teoricamente tem mais vantagem sobre quem assina depois.
Tinha até aquelas especulações no ouvido do Deshaun Watson que ele poderia ir pros Patriots, né? Aquelas especulações bestas, né?
Nossa.
E só dando a correção, né, o Danilo falou que o Watson foi draftado primeiro, não. O Mahomes foi na 10ª escolha e o Watson foi na 12ª.
Porra, eu misturei. Eu tava com o Watson 10, Mahomes 11.
Aí, não, mas... E assim, você teve um ponto bem interessante da história do Deshaun Watson. Você tem... Quando você passa por um período que você não tem um quarterback decente, você quer de tudo pra ter um quarterback decente. Quando você tem, você não quer deixar escapar, né? Os Chiefs já passaram por isso também, já tiveram a temporada com o Matt Cassel.
Nossa.
Aí depois veio o Alex Smith, passou seus aninhos lá e o Mahomes veio. Mas enfim, é isso mesmo, cara, é isso mesmo. Mas ainda vejo o Texans com melhor nessa história, porque, por exemplo, eles não têm o contrato do Zeke Elliott e eles tinham um quarterback que é melhor, né? Que é o Deshaun Watson contra o Dak Prescott.
E já que o Danilo falou sobre corrida pra assinar, quem ainda tá com o tanque tranquilo pra estar nessa corrida, ainda tem pelo menos mais 1-2 anos até decidir trabalhar em cima de algum contrato, é o Baltimore Ravens, que ainda pode tentar dar uma sondada, esperar como que vai acontecer, ver se o Lamar Jackson engata de vez, ou se ele tem algum tipo de problema que possa acabar complicando o seu estilo de jogo, qualquer coisa do gênero, né? E tem ainda como ficar numa posição um pouquinho mais segura antes de assinar um contrato logo de cara. Os únicos que realmente precisam imediatamente fazer alguma coisa são o Texans e o Houston, né? O Texans e o Cowboys, que são os times que estão aí nessa situação um pouquinho mais complicada. Como é que fica pro Ravens? Como é que a gente consegue projetar, na verdade, pro Ravens, como que vai ser esse contrato baseado no que a gente já conversou aqui sobre o que vai acontecer com o Texans, com o Cowboys, qual outro time que tem algum contrato para expirar aí que em pouco tempo vai ter que trabalhar com o contrato de um quarterback? Acho que esses são os maiores exemplos, até porque eles são os quarterbacks da nova geração, né? Como é que fica pro Ravens a partir de agora? O que o Ravens tem que começar a pensar nesse contrato pra daqui a 2 anos sentar com o Lamar Jackson e falar assim, ó, é isso que a gente vai tá apto a pagar e você merece tanto?
Eu acho que o Ravens não tem ainda a firmeza de oferecer nada perto de 10 anos pro Lamar. Querendo ou não, o Mahomes, ele vem de duas temporadas muito fortes, né? Ele foi MVP e agora campeão, e o Lamar foi MVP, a gente não sabe ano que vem. Mas eu acho que o Ravens ainda tá bem focado em passar pelo Chiefs, que é um obstáculo chato de se ter pela frente, mas que o Ravens tem que bater, e não tem jeito. Então eu acho que o Ravens tem 2 anos aí de contrato Lamar bem baratinho, né? Sem fifth year option, pra focar em bater o Chiefs com o QB em contrato de calor. Eu acho que essa é a etapa do Ravens, que essa vai ser a vantagem competitiva do Ravens agora, que é o Lamar chegou depois. Então esse é o melhor gap pra você atacar o Chiefs, porque tem poucos gaps pra você atacar o Chiefs. Mas ainda assim, eu acho que o Lamar entra naquele cenário, vai ser um cenário de provavelmente não mais 40, alguma coisa perto de 45 milhões, e os garantidos de novo aumentando aí pra perto de 200 milhões. Eu espero alguma coisa perto disso do Lamar. Não vejo acontecendo um contrato de 10 anos, mas o Lamar ainda pode me provar o contrário nas próximas temporadas. Mas é uma peculiaridade, eu acho que o Ravens ele tem que atacar agora o Chiefs e não pode medir esforços, não pode falar, não, tem que pensar no Lamar. Não, agora é all-in pra atacar o gap do Chiefs, que é, eles vão pagar o QB antes da gente. Então, não sei, eu pelo menos vejo dessa forma, que essa tem que ser a estratégia do Ravens, porque a gente entende, eu acho, a maioria que tá assistindo a NFL, que vai ser difícil tirar o Chiefs. O Chiefs tá jogando num nível realmente diferenciado. Então, e eu acho que o Ravens é quem tem a melhor arma pra fazer o estrago ali no Kansas City.
Perfeito. Em tese, você não tem uma linha de quarterbacks na mesma situação do Lamar, na mesma situação do Mahomes, que é, ele é jovem, ele já passou daquele nível de promissor, ele já tá, você já olha pra equipe e diz, esse cara é o quarterback da equipe, e que, enfim, é isso, jovem, próximo de renovação, e que já esteja estabelecido como titular da equipe. Você não tem. O outro que seria essa figura, seria Mitch Trubisky, que é o outro da primeira rodada da mesma classe do Deshaun Watson e do Pat Mahomes, mas que esse, ou a fada madrinha vai dar um jeito nele lá, ou então a carreira dele no Bears acabou. Quando você passa pra analisar o Lamar Jackson, aí você pega junto com ele toda a classe de 2018, que aí é Baker Mayfield, que tá na corda bamba no Cleveland, é Sam Darnold, que o time tá na corda bamba com ele, não deram as condições pra ele jogar, é o Josh Allen, que tá na corda bamba, e o Josh Rosen, que tá com um pé pra fora da NFL já. Então você tem essa situação desses quatro, nenhum deles tá nem próximo do que o Lamar Jackson ficou em Baltimore, do que o Deshaun Watson ficou em Houston e do que o Pat Mahomes ficou em Kansas City. Então, basicamente, são esses. Se você for olhar os outros quarterbacks mais veteranos, a diferença é, eles são veteranos. Se o Aaron Rodgers tivesse 10 anos a menos de idade, você podia dizer, pô, o Packers pode ser um candidato a meter uma grana pesada nele, mas ele não tem, não tá ficando mais novo. Se você, quando você passa pra prateleira dos Matt Ryan, Matt Stafford e jogadores assim, também você não pode crer que uma equipe vai entrar no mesmo nível de investimento que o Chiefs fez com o Pat Mahomes. Então, são só esses três mesmo que habitam esse plano de existência do Mahomes. É, como a gente já explicou, o Dak Prescott, não por nível, mas por situação. O Deshaun Watson, porque ele é o Messias. E o Lamar Jackson, porque a primeira mostra dele de um quarterback titular é absolutamente impressionante. Fora esses três, não tem mais ninguém que chega perto, não.
É, a gente tem que esperar, por exemplo, como é que, por exemplo, essas classes de quarterbacks que estão saindo agora vão lidar, né? Vão lidar nesses próximos anos. Porque vai ter, por exemplo, um tempinho, daqui a pouco o Kyler Murray também vindo aí, o próprio os quarterbacks esse ano do draft. Então, eu acredito que se os Chiefs também garantiram o Mahomes por 10 anos, é meio que uma leverage pra equipe de não ter que esperar essas boas classes de quarterback terem que renovar, porque vai que os Chiefs assinam, sei lá, um contrato de 4 anos com o Mahomes, aí sei lá, o Kyler Murray, o Trevor Lawrence ou alguém aí, leva o seu time ao Super Bowl. Imagina o Kyler Murray, ele levando um time do Arizona pro Super Bowl. Ele ia ter o nome do Arizona com o nome dele. Eu torço pro Phoenix Suns, eu sei como é. E o Arizona Diamondbacks também. Então eu sei como é você ter um ídolo lá no Arizona. Então, amigo, é bom quem tá renovando com seus quarterbacks, renovar por um tempinho razoável, porque se essa galera tiver vindo o que prometeu, irmão, quando eles forem pegar os contratinhos deles, vai ser um nível talvez maior do que o do Mahomes. Então, uns 47 milhões por ano, ele vai pegar. Então, quem tiver, toda uma questão de tempo, né? Toda uma questão de tempo. Porque o quanto tempo vai passando, você vai vendo o que os quarterbacks são de verdade. E a gente não tem como saber se mesmo com o Mahomes, com esse contrato de 10 anos, ele vai ser o mesmo daqui a 5 anos. Mesmo com o Lamar Jackson assinando, sei lá, por 6, 7, não tem como saber se ele vai ser o mesmo daqui a muito tempo. Então, vai que, por exemplo, os caras ficam falando e tal, aí quando esse quarterback novatos forem assinar o contrato lá no futuro, eles vão chegar e falar, ó, os caras aqui assinaram com o Mahomes, não deu certo. Você vai ter que provar um pouquinho mais ainda, tenha calma. Você pega o seu contratinho em 3 anos aí, se você continuar bem esses 3 anos, você vai continuar bem. Aí, por exemplo, o Mahomes continua arrasando, daqui a 5 anos o Mahomes ganha, por exemplo, 3 Super Bowls, Deus queira que isso aconteça. O cara vai chegar lá, o quarterback vai chegar e falar, ó, se o cara assinou aqui por 10 anos, o time tá indo bem, tá destruindo todo mundo, criou uma nova dinastia, eu também quero isso aqui, e aí, você vai fazer o quê? Então, pra você definir contratos de futuro, você tem que esperar saber como os contratos do passado, que hoje em dia apresenta, o presente e o passado é a mesma coisa, quem viu Dark sabe disso, mas ó, no futuro, que hoje é o presente, você tem que ver como os quarterbacks de hoje vão influenciar no futuro. Então é isso que eu tenho como pensamento. Não sei se deu pra entender, mas é isso.
Deu sim, que no futuro o passado já aconteceu, é isso.
Isso. Só tem mais um cara que eu lembrei depois que pode dar uma leve mexida, pelo menos em questão de tempo. Só que ele já recebeu extensão de contrato. O nome dele é Carson Wentz. Ele encaixa nesses critérios de juventude e nível de jogo pra equipe e tal. Então o Wentz poderia ser um candidato, mas ele já ganhou extensão. A não ser que ele comece a fazer a vida do general manager lá um inferno fora de campo, ele comece a realmente pressionar pesado pra ganhar uma extensão polpuda nos próximos anos, o Eagles tá pelo menos até 2023 tranquilo com o Carson Wentz. E não brinca muito com Kyler Murray, não, porque já existe a universidade chamada Murray State. Pra universidade virar um estado de verdade, chamado Murray, é um pulo, brinca não.
E agora um exercício de projeção aqui. Quanto que vocês acham que vai... Quanto que cada um acha que vai sair o contrato, tanto do Dak Prescott, quanto do Deshaun Watson? Do Lamar Jackson a gente deixa mais um aninho aí. Como é que vocês acham que vai ser o contrato desses dois jogadores aí, de acordo com essa conversa que a gente teve aqui, Danilo.
Porra, eu acho que o deck pressiona por 40, mas fecha com uns 37. E o Watson bate 40 mais em 5 anos.
E o deck em quantos anos?
Ah, o tempo também. O deck eu imagino menos anos. 4 anos, 37. E o Watson, 5 anos, 40.
Rafão?
Eu tô mais ou menos por aí. Fiquei feliz, inclusive, que você passou a bucha primeiro pro deck. Mas eu acho que a única coisa que eu penso diferente, eu também acho que o deck deve receber menos tempo do que o Deshaun Watson. Eu também não ia ficar muito surpreso se o Deshaun Watson recebe mais do que 5 anos, se ele recebe 6 anos. Mas se eu fosse o Deshaun Watson, eu cobrava mais caro pra jogar pelo Bill O'Brien, eu botaria essa cláusula no contrato.
Justo. Como é que é?
Incentivos. Jogar para o Bill O'Brien, mais 5 milhões.
Adicional de periculosidade.
Isso aí, periculosidade, isso aí.
Cláusula demissão Bill O'Brien, tá ligado? se vocês colocaram o Bill O'Brien pra fora, eu recebo, sei lá, 2 milhões. Se vocês colocarem continuarem com o Bill O'Brien, eu fico com 8 milhões, tá ligado?
Tem que ter um esquema.
No lugar
desse.
Tem time que faz no trade clause, uma cláusula pro jogador não ser trocado, é uma cláusula please trade me.
Eu vejo no trade clause no Bill O'Brien clause, pra mim faz sentido. Mas o deck eu acho que bate 40 também. É a única coisa que eu discordo aí do Danilo. Eu acho que o deck bate 40. Eu acho que o deck pode receber também menos do que 4 anos. De repente o deck assina por uns 3 anos, 40 milhões, 100% garantido, alguma coisa aí.
Olha,
num formato mais Kirk Cousins.
Seria interessante,
E eu acho que o Deshaun Watson já é um cara que recebe uns 6 anos, também 40 milhões, mas com uma progressão de chegar a alguma coisa perto de 50 também lá no sexto ano de contrato.
E tu, Matheus?
Olha, pra falar a verdade, se eu fosse GM dos Cowboys, se você falasse pra mim, ó, Matheus, você vai ter que decidir se o Dak Prescott vai ficar no seu time ou não vai. Eu ia falar, é melhor ele procurar outro time porque ele não vai, não. se fosse eu, eu não manteria o Dak Prescott pra jogar, não. O maluco tá pedindo 40 milhões pra ser um quarterback pago por 40 milhões por ano, sendo que ele não faz isso. Ele nunca fez nunca fez valer esses 40 milhões. Se você chegasse pra mim e falasse, ó, o Dak Prescott foi o cara que levou o seu time pra, sei lá, um Super Bowl, uma final de conferência. Aí eu falava, não, 40 milhões pra ele porque ele vai ser o quarterback do futuro. Mas eu não tenho certeza que o Dak Prescott vai ser o quarterback do futuro dos Cowboys. Então, pra mim, se fosse eu não renovaria. Mas, como não sou eu, ele vai ficar lá com os seus... Eu vou ficar com o Danilo, vai ficar com uns 37, 38 milhões. Já o Deshaun Watson, por essa... Como o Rafa falou, vou jogar pelo Bill O'Brien. Mas, ó, eu mesmo, se fosse o Deshaun Watson, eu perderia uns 42 milhões por aí. Porque eu acredito que ele é a alma do Texans, né? Ele provou na temporada passada que ele é a alma do Texans, naquele jogo dos Bills. O próprio J.J. Watt, que é o J.J. Watt, falou, a gente só tá aqui porque a gente tem um cara back como o Deshaun Watson. Então, amigo, vai ter que pedir muito pra manter naquele time que parece que piora todo ano, né? É impressionante.
E bom, já que a gente chegou nesse ponto, quero aqui agradecer a vocês, quero agradecer Matheus, quero agradecer o Rafão. Divulguem o seu trabalho, divulguem o que o pessoal pode acompanhar de vocês, divulguem suas redes, né? O palco é de vocês.
Valeu, Codoge, valeu, galera, por mais uma vez me convidarem a participar aqui do podcast. Sempre muito legal participar com vocês aqui, a família FNN é gigante. Mas, ó, Chiefs Kingdom BR no Instagram e no Twitter. Vai sair podcast novo, acho que essa semana vai ser um podcast novo lá na Chiefs Kingdom Brasil. Você pode ouvir no Spotify também, no próprio site da FNN você pode ouvir também. Dessa semana a gente vai falar, a gente vai ter que fazer dois podcasts, na verdade, né? Que vai ser o do próprio contrato do Mahomes e o que a gente já tava planejando, que eu não vou falar qual vai ser o assunto, se vocês quiserem ver, vocês vão me ouvir, que vai ser interessante. Mas, ó, Chiefs Kingdom BR, tanto no Instagram quanto no Twitter, lá na Chiefs Kingdom Kingdom.br vocês vão ver as nossas Instagrams pessoais, de todos os integrantes lá, porque a gente é narcisista. Então, essa é isso, galera. Muito obrigado de novo pelo convite e a palavra é tua, Rafão.
Tamo junto. Sempre um prazer aqui participar também. Se vocês querem ouvir mais aí das minhas opiniões, é @canalzonefa no Twitter e no Instagram. E também é só buscar Zona FA no YouTube, na Twitch, nos agregadores de podcast aí. Estamos atacando às 11, que é isso que a gente faz. Mas é isso. Sempre um prazer e muito sucesso pro Patrick Mahomes, pro Madeus aí, pro futuro, na AFC. Fico feliz que vocês ganham a AFC. Sempre. Sem problema nenhum com isso.
Ai, ai. Deus te ouça, irmão. Deus te ouça. Deus te ouça.
Então é isso. Encerramos por aqui esse fambrinho maravilhoso. Um abraço e até a semana que vem.